Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos chegando ao final de mais um ano, para variar, um ano daqueles, viu? Para comemorar, resolvemos fazer um programa de bate-papo. Escolhemos algumas cartas que os ouvintes mandaram ao longo do ano e vamos que vamos. E a trilha sonora é um barato. Para começar, uma frase ácida de Sir Hobb. Quando te desejarem feliz ano novo, tripudie. É mais do mesmo.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que entra ano, sai ano, trabalha para incentivar, motivar, organizar e distribuir ideias de homens e mulheres que têm na cultura sua forma de expressão. É assim, quase sagrado, sabe? Acesse o www.itaucultural.org.br. Dê uma olhada na infinidade de programas que eles patrocinam. Tem algo ali que vai te conquistar. Bem, como vamos usar hoje várias cartas de ouvintes, não tem o sorteio do livro e do kit. Cada um que tiver a sua carta lida no programa ganha o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o fantástico kit DKT. É Natal, horas. Lala, solta a melô da DKT. E este é o momento de agradecer a DKT Brasil, que no ano que termina começou conosco uma parceria sólida e que já renovou o contrato para 2014 inteirinho, cara. É nóis. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. E eles estão aos poucos conquistando participação de mercado. E para nós, tem sido uma satisfação fazer parte dessa história. Acesse o facebook.com/DKT Brasil e conheça mais sobre uma empresa que pratica o marketing social. Acredite, a DKT ajuda a fazer a diferença no controle da natalidade e no combate às doenças sexualmente transmissíveis. Na hora do amor, use o quê? Prudência, claro. Este ano esteve conosco também a Pellegrino Distribuidora, que fornece os melhores componentes de auto e motopeças do mercado. A Pellegrino tem uma página interessantíssima no Facebook, repleta de dicas que não se restringem a automóveis e motocicletas. Está cheia de curiosidades que você gostará. Visite o facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's. Dê uma olhada e deixe lá uma mensagem para eles. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Vou começar o programa com um poema, o Poemeu de Natal, de Milor Fernandes, que eu adaptei para o Café Brasil. Ouça. No Rio, a gente sensata lutou por uma figueira, mas não vi um democrata sair de sua banheira para ver a causa mortal da árvore de Natal. Dava bolas, não se lembram, dava velas multicores que iluminavam na sala uma breve noite sem dores. Ainda existem, mas poucas. Foram sendo destruídas. Pelo atrito entre as vidas, foram sendo desprezadas. Pelas relações iradas. E além disso, que má fé. Eram banhadas apenas com lágrimas de jacaré. Embora, entrando pelo tubo, o povo a todo momento não lhe poupasse adubo, bosta de ressentimento. Mas será que interessa, em nome de uns inocentes, crescer árvores inventadas pela imaginação das gentes, sem utilidade prática, frutificando presentes que brotavam das raízes, só para pessoas felizes? Nunca vi martelo ou pua, ou uma colher de pedreiro, frutificar nessa árvore fosfatada com dinheiro. Era uma coisa maldita, pois a praga da aflição crescia mais do que ela e, sem darmos atenção, foram-se acabando as mudas. Não houve renovação e, cercada de fome e medo, morreu toda a plantação. Pode ser, eu não sei não, pois há ainda outra versão. Ante a violência urbana, a árvore ficou tristonha, e como não era humana, morreu mesmo é de vergonha. Contudo, sou da esperança, do quem espera sempre alcança, e por isso deixo aqui meu voto de confiança. O meu apelo final à árvore de Natal. Mais popular, mais comum, quero ver-te renascer, para que em 2014, ano incomum, possam os pobres te comer.
Há muito, 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 muito tempo, a felicidade se quebrou, e os milhões de pedacinhos foram sendo recolhidos um por um, por um, por um. Por um velhinho que era o nosso ta 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 ta.
Que tal esse som, hein? É a Raíssa Bittar, claro, com Os Descendentes, composição de Daniel Galli. Essa música está num CD delicioso chamado É Natal, que a turma da Panela Produtora, onde está o meu amigo Janjão, produziu como ação de final de ano, provando que é possível fazer música de qualidade com temas como Natal. Todas as músicas deste programa vêm do mesmo CD, que tem 11 canções inéditas. No final do programa eu dou a dica de como achar o CD.
Nós somos ta 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 netos de Noel. Trocamos mimos de felicidade que embrulhamos aos pedaços em pedaços de papel. Felicidade pra lá, felicidade pra cá, é o verdadeiro.
Vamos então aos e-mails de alguns ouvintes. O primeiro é do Carlos, que comentou o programa Pingos nos Is, assim: Luciano, achei um dos melhores programas sobre política e ideologia que já ouvi. Você sabe muito bem, e deve ser um dos motivos que mantém o site e o programa, que você chega onde Olavo, Constantino e Reinaldo Azevedo sequer ousam passar perto. Com teu estilo água, como você mesmo já disse, consegue levar ideias e ideologias de direita, liberais e até conservadoras a um público simpatizante do socialismo e progressismo. Só continuo te ouvindo pela clareza e sinceridade que usa. Você não vende gato por lebre e não é desonesto com quem vem pegar teus doces e músicas legais. Eles estão carregados com o seu pensamento e querem fazer o sujeito pensar diferente, sim. E aí cabe a ele digerir e, como disse, separar a parte indigesta e que entope o coração.
É um verdadeiro carnaval.
É, Carlos, acertou na mosca, hein? É isso mesmo, eu quero chegar onde outros não chegam, exatamente pelo estilo que usam. A veemência verbal, a agressividade nos argumentos, por vezes a grossura. Não discordo desses métodos, eu até acho que eles têm um grande mérito de ridicularizar quem tem que ser ridicularizado. Mas entendo que muita gente se afasta exatamente pela agressividade. Eu pego mansinho. Não sou atacante nem defensor, eu jogo no meio de campo, distribuindo as bolas, dando cadência ao jogo, ligando a bola que vem de trás com a turma lá da frente. Com educação, leveza e sem intenção de vender gato por lebre. Mas nem todo mundo entende assim. O comentário mais recente publicado no iTunes, por exemplo, diz assim: simplesmente, ele tenta manipular a audiência com um discurso ensaiado e músicas relacionadas. Ponto. Olha, só se eu achasse que a minha audiência é composta de idiotas, e ela não é. Mas vamos em frente. Aliás, eu preciso pedir a você que tem conta lá no iTunes que deixe lá uma avaliação e um comentário sobre o Café Brasil. Isso é importante para a gente ter relevância numa das mais importantes plataformas de distribuição de podcasts do mundo. Dá trabalho, mas você ajuda a gente.
Depois de mais um ano, depois de muita chuva, depois daquela fria, depois de um belo tombo, depois da correria, depois dos resfriados, depois de alguns encontros, depois desencontrados, depois dos contrapontos e dos pontos lotados, depois das loterias, dos números errados, depois de alguns sapatos, depois de mais uns quilos e de 100 mil quilômetros, depois quero parar nesse final. Feliz Natal. Depois de tudo que passou,
Tal, hein? Você ouve E Depois de Tudo, composição de Daniel Galli com Vanessa Trielli. Uma delícia. E vem a Flávia, que também comentou o Pingos nos Is. Caro Luciano Pires, boa tarde. Antes de começar, Voltaire é o autor da frase "Não concordo com o que dizes". Tenho isso colado na geladeira para não esquecer. Sou ouvinte do programa há pouco tempo e depois que me habituei ao formato, me tornei uma ouvinte assídua. Antes de tudo, gostaria de te parabenizar pelo teu posicionamento político e ideológico no podcast Pingos nos Is, que foi bastante elegante. Essa elegância no posicionamento me fez pensar em algo que tem me incomodado há tempos. Já tive os meus tempos de ideologia de esquerda na época da faculdade, muito mais por seguir um alinhamento educacional do que pelas minhas próprias ideias. E na medida que pude ir aumentando o meu repertório, acabei me tornando uma liberal, tanto no sentido político-econômico, mas principalmente nas questões humanas. Hoje, acho que vivemos uma espécie de ditadura do politicamente correto. Ditadura das virtudes, que acabam amordaçando o livre pensamento e censurando as discussões. O que me deixa muito angustiada, pois sem discussão, sem troca de ideias, não se fazem acordos. E sem acordos, como viveremos com as diferenças? Outro dia li em algum lugar que essas novas ferramentas inteligentes de rede social acabam entendendo o que as pessoas gostam de ler, ver e ouvir. E para supostamente facilitar a vida das pessoas, acabam mostrando o que mais está de acordo com esses gostos. Fico pensando nisso e confesso que me sinto um pouco incomodada. Qual o sentido de só se falar e ouvir os que pensam como você? Será que ouvir ou ler o que é diferente pode abalar tanto assim as nossas ideias? E se for o caso, não é porque elas deveriam ser abaladas? Fico pensando que, quando temos que defender tão veementemente o nosso mundo, talvez ele não seja assim tão consistente. Enfim, foram alguns devaneios e não vou me alongar mais. Escrevi por isso para te parabenizar por abrir um canal de comunicação, que apesar de um posicionamento claro do autor, abre espaço para críticas e outros pontos de vista. Um abraço, Flávia. Obrigado, Flávia. Eu quero chamar a atenção para um trecho do seu e-mail. Já tive os meus tempos de ideologia de esquerda na época da faculdade, muito mais por seguir um alinhamento educacional do que pelas minhas próprias ideias. E na medida que pude ir aumentando o meu repertório, acabei me tornando uma liberal, tanto no sentido político-econômico, mas principalmente nas questões humanas. Pois é, eu não conheço ninguém que fez o caminho contrário, de liberal para esquerdista. Se tiver alguém assim, eu gostaria de receber um e-mail contando como foi o processo.
Dia 24 de dezembro, eu fui lá na 25, pra comprar uns badulac. Foi lá que eu achei aquele brinco. Fiz um pacote bonito, cravejado de brocal, pra te dar na noite de Natal. Fiz um pacote bonito, cravejado de brocal, pra te dar na noite de Natal. Botei a mesa, acendi uma vela, pus luzinha na janela, tasquei o CD do Roberto, espernil com farofa amarela. Tento manter a esperança, mas o negócio tá feio. Meia noite e meia e você ainda não veio. Já Papai Noel, mas já tô de saco cheio. Já cansei de Jingle Bell. Eu não sou Papai Noel, mas já tô de saco cheio.
Que delícia! Essa é 25, de Felipe Trielli, com interpretação de Paulo Padilha. Como é rica a música popular brasileira! Então, chega um comentário de um ouvinte do programa Pelo Rádio, e vem incisivo, cara. É o Luiz Mauro Ré, que escreve assim. Olá, Luciano. De início e logo após ouvir o último programa pela Rádio Mundial, comecei a pensar em te escrever um e-mail, chamando tua atenção de como os premiados do programa Café Brasil têm opiniões aderentes à do apresentador idealizador. Ou seja, as tuas opiniões e comentários. A convergência é quase total, o que estatisticamente não se justificaria. Seu público é de cabeças pensantes e, portanto, a unicidade filosófica não deve ser absoluta. Lembro-me de apenas uma vez ter ouvido a leitura de um e-mail completo ao início do Café Brasil com um comentário retificador à sua fala anterior. Admito que o e-mail estava muito bem estruturado e parecia que o ouvinte, eu acho que alguém da USP, sabia do que falava. Depois, refletindo melhor e de forma mais construtiva, gostaria de te sugerir um programa dedicado ao puxa-saquismo que prolifera em nosso mundo, principalmente nos ambientes corporativos. É um tema que interessa a muitos de teus ouvintes. O que move o bajulador, o puxa-saco ou o popular baba-ovo, hein? Por que age tão descaradamente e sem nenhuma preocupação de ser identificado, hein? E principalmente, por que o beneficiado, o alvo do apoio irrestrito, ou seja, o dono do saco, valoriza e incentiva tal comportamento? E mais, por que nossa mídia se transformou em palco para interessados emitirem depoimentos sem nenhum questionamento? É o puxa-saquismo midiático, a tônica do século XXI? Até quando nós, carneirinhos, seremos induzidos e orientados por caminhos pré-definidos pelos lobos? Seria nossa sociedade cínica a tal ponto, compactuando com um comportamento tão vil? Não temos nenhuma pretensão a relações íntegras e sinceras? Temos celulares e foguetes que chegam à estratosfera, mas nos comportamos como indefesos lobotômicos? Bem, é uma sugestão. Sem pretensão e sem puxa-saquismo. Abraço, Luiz Mauro.
No Império Romano, no ano zero, um anjo sincero me apareceu do além. Mudou meu destino, falou que um menino franzino e divino queria nascer em Belém. Cabelo, peguei o mais belo camelo pra ver o guri. O escravo e canela do bolso da cela, segui a primeira estrela cadente que vi. Eu sou o rei do cardamomo, da salsa e da erva chá, o rei da pimenta do reino. Que vai levar? Eu sou o mago do cravo da Índia, do reggae, do tchá 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 tchá, pimenta da Jamaica. Quem é que vai levar? Era meio dia.
Que tal, hein? Essa espécie de reggae abrasileirado é o Quarto Rei, de Felipe Trielli, com interpretação de Machado.
Casaca, montei a barraca embaixo da placa. Bem-vindo a Belém do Pará.
Vamos então à resposta ao Luiz. Acho que muito mais gente deve pensar como ele. Deixe-me começar explicando como é que escolho as cartas que eu vou ler no programa. Primeiro, defino o tema do programa, que vem de uma inspiração qualquer. Pode ser uma música que eu ouvi, como nos programas Um Dia Útil, Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven ou Arqueologia Musical. Pode ser um filme ou programa de televisão, como no Dig Duncan's in Fry ou Chorei, Chorei. Pode ser uma carta de um leitor, como nos programas Grana, João Brasileiro Médio ou Pinchado no Muro. Pode ser um artigo que eu escrevi na semana, como a maioria dos programas. Pode ser um acontecimento, como Solto nas Ruas ou Nunca Serão, ou então a Oração da Maçaneta. Podem ser temas em discussão na sociedade, como maioridade penal ou esfriando o aquecimento global. Definido o tema, eu vou ao arquivo dos programas anteriores e procuro um que tenha no tema algum tipo de afinidade com o programa que eu vou montar. e busco nas cartas dos ouvintes alguma que seja adequada ao tema do programa. Não escolho pelo estilo da escrita, pelos elogios ou críticas, mas sim pelo conteúdo, para que ele agregue mais conteúdo ao programa. Felizmente, 95% dos comentários que recebemos são de gente que gosta do programa, e todos estão publicados nas páginas do programa no site portalcafebrasil.com.br. A maioria deles, no entanto, faz questão de dizer que concorda com muitas, mas não concorda com todas as minhas opiniões. E ainda bem que é assim. Se fosse o contrário, eu abriria a Igreja dos Pocotós dos últimos dias e ficaria milionário. Gosto de receber e-mails com elogios, sim senhor, mas aprecio aqueles que vêm com críticas educadas e não canso de repetir. Quem dedica tempo para escrever, criticando de forma educada, está dizendo nas entrelinhas algo como: eu me importo com você. Como não receber algo assim com carinho, hein? Luiz, não existe qualquer manipulação para publicar apenas elogios ou evitar críticas. Quanto à sua sugestão de fazer um programa com o tema puxa-sacos, já está anotada. Vai dar um programa legal.
Você me deu um beijo na noite de Natal. Na noite de Natal, meu bem, você me deu um beijo na noite de Natal. Na noite de Natal, meu bem. Ficamos até tarde no trabalho, cansados pra caramba, esperando o trânsito caótico e tímida. Você me disse entre pinheirinhos reluzentes que o Papai Noel tinha um presente pra me dar. Então eu olhei em volta e só tinha sobrado nós dois e mais ninguém. Fui ficando pálido, óculos embaçados, um silêncio pelos corredores, só as mesas e os computadores vão saber.
Agora, você me deu um beijo na noite de Natal, de Felipe Trielli, com ele mesmo. Ficamos até tarde no trabalho, cansados pra caramba. Que susto!
Na noite de Natal.
E tem também o comentário curtinho que o José Braga fez pelo Facebook no programa Pingos nos Is. Um detalhe, o Braga está no meu extremo oposto em termos de ideologia e política. É pior que a Cissa. É um crítico consistente que rebate cada ideia, cada post, cada opinião que eu coloco no ar contra a esquerda, especialmente a que está no poder. E comentou assim o programa Pingos nos Is. Desde 2008 me alimento bem aqui, descartando as gorduras da picanha e reclamando com o chefe, educadamente. Me vi um pouco nesse podcast. Viu que legal, hein? O Braga é um perdido ideológico, mas é inteligente. Lá.
Ironia.
E já que estamos falando de comentários elogiosos, vamos então com o José Lages, que comentou o Digdankenzin Frei assim. Prezado Luciano, sou carioca do Rio de Janeiro, mas moro já há algum tempo no interior de São Paulo, bem pertinho da sua querida Bauru. Deste modo, faço frequentemente a longa viagem de carro até minha cidade natal, levando 10 demoradas horas. Em casa me perguntam como eu consigo viajar sozinho por tanto tempo, e eu sempre respondo que também não sei. Até um dia que topei com o seu programa e fui ouvindo no rádio do carro. Acabou esse programa maravilhoso no 339 e eu parei rapidamente num posto de gasolina para baixar outros. E assim fui ouvindo os diversos programas rodando pela estrada. Quando me dei conta, a placa já dizia: bem-vindo ao Rio de Janeiro. Quem diria, a viagem já estava acabando e nem tinha percebido o tempo passar. Na verdade, Luciano, isso que é o seu programa, uma grande viagem. Uma viagem que nos leva à música, à poesia, à filosofia, enfim, à reflexão, que é a maior de todas as viagens, pois nos leva ao infinito mundo dentro de nós mesmos. Minhas viagens não são mais as mesmas. Hoje já não vou rodando pela estrada, hoje vou voando nas ideias, nas emoções. Hoje vou pela estrada realmente viajando. Hoje, quando em casa me perguntam como consigo fazer com tanta frequência uma viagem tão longa, já sei qual resposta dar. nem percebo o tempo passar, porque eu vou viajando, viajando, viajando. Obrigado por ser tão boa companhia em minhas viagens. E viajemos juntos, então. Grande abraço, José Lages. O que eu posso dizer, hein, José? Muito obrigado, né? Este programa é realmente uma viagem e eu fico feliz em saber que tem gente que vem junto.
Ele já vem, ele já vem. Ele já vem, ele já vem.
Ele já vai nascer em Pim, 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 Pim da Munhangaba, Taubaté, até em Tatuapé, em Irajá, já, já. Logo, logo em Trinidad e Tobago, em Togo, em todo o globo, em Berlim, em Viena, Roma, Roterdã, nas Ilhas Caimã, no Iraque, no Irã, Noa, Noa, no Haiti, na Etiópia, em Chipre, no Tibete, em Nazaré, Jerusalém, Belém, Belém, além das linhas, dos limites, das divisas, das fronteiras de ninguém.
Ele já vem, ele já vem. Ele já vem, ele já vem. Ele já vem, ele já vem.
Ele já vai nascer.
E você ouve Ele Já Vem, de Daniel Gale com Rodrigo Regis.
Alexandropoli, Cracóvia, Budapeste.
Olha só, eu, a Cissa e o Lalá queremos agradecer a cada um dos ouvintes que concordam, que discordam, que me amam, que me odeiam, mas que de alguma forma se importam por estar conosco aqui no nosso cafezinho ao longo do ano. Vamos encarar o próximo ano com muitas novidades, sempre buscando levar você numa viagem conosco. E eu vou repetir, não quero que você concorde nem discorde, eu quero que se importe e pense. Parece pouco, não é? Não, não é. É assim então, ao som de Jingle Bell com a banda Paralela, que vamos saindo de mansinho com esse Café Brasil de final de ano. Com o natalino Lala Moreira na técnica, a noelesca Cissa Camargo na produção e eu, este duende trabalhador Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Milor Fernandes, os ouvintes Carlos, Flávia, Luiz Mauro, José Braga e José Lages, além de Raíssa Bittar, Vanessa Trielli, Machado, Felipe Trielli, Rodrigo Regis, Paulo Padilha e Banda Paralela. A trilha deste programa é do CD É Natal. Acesse o www.discodenatal.com.br ou busque por Panela Apresenta no YouTube e saiba mais. O Café Brasil chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, que enriquece nossas vidas com as manifestações de artistas brasileiros, ou não. Se você, apesar do tanto que eu falo aqui, nunca foi lá, azar seu, não sabe o que está perdendo. Acesse o www.auditorioibirapuera.com.br, dê uma olhada na programação, escolha uma atração e vá lá. Eu aposto que você vai se emocionar. Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. Acesse o www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, para o horror da Cissa Camargo, uma frase de Paulo Coelho. O mundo muda com seu exemplo, não com sua opinião. Feliz Natal.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda-os, vós.
Há 10 anos no seu coração.